A Comissária Europeia, Elisa Ferreira, diz que é penoso ver Portugal, ao fim de tantos anos a receber tantos apoios, continuar entre os países mais atrasados. Mas o Primeiro-Ministro diz que temos um ótimo historial na aplicação dos fundos. O que ele quer dizer é que conseguimos gastar o dinheiro todo que nos dão, porque crescimento nem vê-lo, senão não estávamos no tal grupo dos países mais atrasados. Outro exemplo. O Ministro do Planeamento, o Sr. Ministro, diz-nos que temos muita pressa e fica muito contente por termos sido o primeiro a aprovar o plano, mas depois vamos a ver, e Espanha vai executar o PRR em metade do tempo. É seguramente porque Espanha não tem problemas nenhums, é um país muito mais atrasado que Portugal e, portanto, tem muito mais pressa que nós. Agora, acontece que a governação que está prevista para este PRR é tão pesada que realmente não podíamos ir mais depressa. É muito pesada e dá razão àquela máxima liberal de que a planificação central é mesmo a maior inimiga da liberdade económica. Mas tem mais exemplos. O Primeiro-Ministro ficou muito satisfeito com a redução de custos de contexto que está prevista neste PRR relativamente a custos da Justiça e da Segurança Social. Eu também gosto de reduzir esses custos de contexto, mas não lhe ocorreu reduzir o custo de contexto maior de todos das empresas e das pessoas, que são os impostos. E as empresas que estão afogadas em impostos em Portugal, fala-se vagamente no PRR que se vão mexer na dedução dos lucros retidos e reinvestidos, não se percebe bem como, e as pessoas continuam afogadas em impostos e forçadas a emigrar, especialmente os mais qualificados para poder subir na vida. Mas o Governo ficava muito zangado com a iniciativa liberal quando dizíamos que este plano de recuperação e resiliência não se destinava às empresas. Mas foi a correr, rapar o tacho do que podia e não podia para aumentar os valores, incluiu lá tudo o que era impactos indiretos, para chegar a um terço da aplicação do plano às empresas. Mas, na verdade, diretamente para as empresas, só vão as verbas de capitalização do Banco Português de Fomento. E, vamos a ver, nas metas, vão apoiar 1.300 empresas até 2026. Quando temos 450 mil empresas em Portugal, o Banco de Fomento, com sorte, vai apoiar 1.300, isto, de acordo com as suas próprias palavras, Sr. Ministro, se formos criativos, ou seja, ainda não sabemos como é que vamos fazer. E, finalmente, o último exemplo, o Sr. Ministro também disse que é muito bom, finalmente, poder medir e ser medido nos objetivos que nos propomos. 100% de acordo. Mas, se o plano não tem ido a Bruxelas, ainda hoje estávamos para ter objetivos quantificados e calendários destas mesmas medidas. Portanto, este pode ser um plano de recuperação e resiliência, mas é um plano de recuperação para o Estado e de resiliência, eu diria mesmo resistência, para as pessoas e para as empresas, e que vamos ficar mais 6 anos a ver os outros países para estarmos à frente. A mesma coisa a dizer, mais 6 anos a andar para trás.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Pegonha, do Grupo Parlamentar do PS, para um pedido de esclarecimento, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. A minha intervenção é justamente sobre uma área que prova bem onde a recuperação social do país e o investimento público está presente e é uma prioridade neste PRR. Foi justamente quando o país precisou de ficar em casa e com esta pandemia que o problema da crise habitacional revelou os maiores riscos sociais e é evidente que não pode por isso existir combate à crise, não podemos mesmo recuperar o país sem que se faça do acesso à habitação digna um dos grandes objetivos do nosso programa de recuperação e resiliência. Aquele que foi durante décadas um direito menosprezado por sucessivos governos, o parente mais pobre do Estado Social, tem sido um dos pilares fundamentais desta governação, garantir o acesso à habitação para todos, enquanto a obrigação coletiva do Estado, como é a saúde ou a educação, e os investimentos no PRR fazem avançar esse mesmo desígnio. Deixar as respostas sociais de habitação ou o acesso das classes médias ou dos jovens ao mercado revelou um espetacular falhanço das políticas de direita nesta área, assim como uma profunda necessidade de intervir na habitação, mas também intensifica a urgência que o país tem em executar o mais importante investimento em habitação em décadas, como aquele que consta do PRR, e que todo o nosso esforço e energia tem que estar, de facto, concentrado em aproveitar esta oportunidade para o país num tão curto espaço de tempo até 2026. O investimento previsto no PRR para habitação é, aliás, um dos melhores exemplos do esforço coletivo e a diferentes níveis de governação necessário para que se cumpra esta oportunidade e para as famílias que sabem o quão urgentes são as respostas habitacionais. O crescente número, que aqui já foi falado, de estratégias locais de habitação celebradas entre poder central e local, revelam justamente um importante consenso sobre a importância do programa Primeiro Direito para criar 26 mil soluções habitacionais ou eliminar 26 mil carências já identificadas. Revelam também a importância vital de combater aquele que é o maior entrave à intervenção pública para responder à crise habitacional, seja para criar mais habitação digna ou oferta a preços acessíveis, que é a reduzidíssima dimensão do parque habitacional público que o Governo escolheu e bem colocar como prioridade. Estamos perante uma oportunidade de investir mais, concretizar mais, dentro dos objetivos assumidos pelo PS e pelo Governo para ultrapassar desafios estruturais na habitação e que não se esgotam no PRR. Aumentar a habitação social e acessível, eliminar do país o flagelo das habitações inseguras, insalubres ou sobrelotadas, financiar a Bolsa Nacional de Alojamento Temporário Urgente para aqueles que mais precisam, acabando com as carências de dignidade habitacional até 2024, melhorar a vida das classes médias e dos jovens para quem pagar habitação equivale tantas vezes a empobrecimento, aumentar a oferta de alojamento estudantil, entre outros. Para cumprir estes desígnios e ultrapassar os desafios na habitação, sabemos que não bastará o PRR e que, por isso mesmo, o investimento público, as políticas de habitação, continuarão para lá do horizonte temporal 2026. Mas, Sr. Ministro, e dirigindo-me agora ao Governo, focando-nos no PRR, é evidente a importância vital que este instrumento tem para um verdadeiro impacto em avançar o direito à habitação e a questão que queremos colocar é justamente sobre a execução dos mais de quase 3 mil milhões em habitação para que nenhuma oportunidade nesta área seja deixada para trás. O Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro dizem que o importante agora é mesmo fazer e a nossa questão é justamente que prioridades, que próximos passos na execução nesta área do PRR tão importante para o país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda há mais dois pedidos de esclarecimento nesta primeira série. Pelo Grupo Parlamentar CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado João Pinho de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, eu queria aqui pedir-lhe, se pudesse, já foi perguntado não só várias vezes pelo CDS no passado, como hoje por outros senhores deputados de outras forças políticas, algo que é fundamental para nós perceber. Este PRR é apresentado com indicadores que, do nosso ponto de vista, casam muito dificilmente uns com os outros. Designadamente, um indicador do efeito multiplicador de cada euro atribuído a este PRR com os valores de crescimento económico que depois a nossa economia supostamente terá ao longo dos anos. Pelos vistos, o efeito multiplicador há de se perder em algum lado porque não chega ao crescimento económico. E para nós percebermos, efetivamente, que efeito é que o PRR vai ter para Portugal, eu perguntava-lhe o seguinte. Em termos de crescimento, quantas posições relativas é que Portugal vai conquistar comparando com os seus parceiros europeus? Ou seja, nós temos, por regra, crescido menos que muitos dos nossos parceiros e que os nossos parceiros mais relevantes. Com o PRR, quantos lugares é que vamos recuperar? Outro indicador importante, PIB per capita. Fomos perdendo também nos últimos anos posições em PIB per capita, o que quer dizer que a nossa riqueza por habitante foi diminuindo. Com o PRR, quantas posições é que nós vamos recuperar no indicador PIB per capita? Ou seja, vamos passar à frente de quantos países? Vamos ficar melhor do que quantos dos nossos concorrentes atuais? Outro indicador, e para nós o mais importante de todos, ao nível do bem-estar económico dos portugueses, salário médio. Este PRR vai ter um efeito na nossa economia. Como é que este efeito se concretiza ao nível do salário médio? Ou seja, como é que os portugueses vão sentir, ao fim do mês, naquilo que é a sua retribuição, o efeito de um plano de investimento com a dimensão que este plano de investimento tem? E depois, duas perguntas concretas sobre a forma como o Governo tenta iludir aquilo que é um programa essencialmente destinado ao setor público, tentando mostrar que, afinal, também dedica alguma atenção ao privado. Eu vou só pedir que me concretize dois conceitos que estão na retórica e no texto do Governo. Os conceitos de agenda mobilizadora e o conceito de copromoção. O Governo apresenta como relevante para conseguir alguns objetivos que não são pouco ambiciosos. 53% de aumento das exportações no PIB até 2030, aumento do investimento em ID para atingir 3% do PIB em 2030 e uma redução das emissões de CO2 em 55% até 2030. Foi o Sr. Ministro da Economia que disse que estes objetivos se atingiam com as agendas mobilizadoras. Acontece que as universidades e as empresas que são convocadas para estas agendas mobilizadoras, no discurso do Governo, chamadas a fazer candidaturas de qualidade, não fazem a mínima ideia sequer quantas agendas mobilizadoras há. E quais são os temas dessas agendas mobilizadoras? E qual é o seu papel nessas agendas mobilizadoras? E, portanto, antes de definir objetivos e de atribuir a responsabilidade do cumprimento desses objetivos a empresas e universidades, convinha ao Governo, pelo menos, dizer o que é que são essas agendas mobilizadoras, quantas vão existir e para que setores. Depois, a questão da copromoção entre públicos e privados. O que é que isso significa? O que é que significa de verbas e o que é que significa de responsabilidades? Para haver uma coprodução, uma copromoção, ou seja, candidaturas desenvolvidas entre entidades públicas e entidades privadas, convém também que quem pode a elas concorrer, universidades e empresas, saibam que a única coisa que sabem até ao momento é que até setembro vão ter que apresentar manifestações de interesse. Agora, sabendo que vão ter de apresentar manifestações de interesse até setembro, convinha saberem ao menos do que é que está a falar o Governo quando lhes apresenta estas agendas mobilizadoras e esta copromoção. Há muito para fazer, Sr. Ministro, para o envolvimento das entidades que poderão vir a beneficiar deste PRR. E, portanto, o sucesso em crescimento, em PIB per capita e em salários depende muito também da capacidade que o Governo tiver de densificar aquilo que, por enquanto, vai apresentando sem que no terreno se perceba efetivamente o que é que isso quer dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um último pedido de esclarecimento nesta primeira série, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. 2,7 mil milhões, 26 mil fogos para a habitação. Claramente, este Governo já se inscreveu na história como o Governo das Casas de Papel. Nunca falou tanto sobre uma coisa que fez tão pouco. Mas este Governo das Casas de Papel agora diz-nos que vai fazer isto. Vai fazer 2,7 mil milhões, 26 mil fogos. E eu pergunto, Sr. Ministro, quais são estes 26 mil fogos? Onde é que eles estão? Que eu vou-lhe explicar porquê. Porque os 26 mil fogos, os primeiros 30 concelhos esgotaram os que pediram com as estratégias locais, já chegaram aos 26 mil fogos. Ainda faltam os outros todos. Portanto, a minha dúvida é como é que o Sr. Primeiro-Ministro anda a passear pelo país a prometer os mesmos 26 mil fogos a toda a gente, quando as várias estratégias locais de habitação já ultrapassaram em muito estes 26 mil fogos. Já viram o que é que se está a passar no país real? Já viram o que é que se está a passar? Honestamente, anda a prometer a toda a gente os mesmos 26 mil fogos, quando as estratégias locais no conjunto ultrapassaram em muito. Só a área metropolitana de Lisboa já ultrapassou. Os 30 concelhos já ultrapassaram. E, portanto, eu vou ficar à espera da sua resposta, mas eu diria mais uma coisa. Esta é a questão da política do talho que os senhores cheguem, que é, à medida que os municípios chegam, vão sendo servidos, portanto, quem chega primeiro, recebe primeiro, não tem nenhuma equidade nem justiça social. Onde é que está aqui a equidade ou a justiça social, Sr. Ministro? O que o PSD propunha, e foi chumbado duas vezes neste Parlamento, pelo Partido Socialista, era que se investisse o dinheiro na eficiência energética, no apoio aos nossos idosos isolados. Nós propusemos, é o que está no nosso documento, e é isto que haja dignidade na habitação, no envelhecimento, até ao último dia de vida, aos nossos mais frágeis. Era essa a nossa proposta. Porque os que precisam de trabalhar precisam de emprego, emprego, emprego. Emprego qualificado, emprego nas suas capacidades, para serem tudo aquilo que podem ser. Portanto, Sr. Ministro, eu para este país, e gostava que pensassem nisto, Srs. Deputados, o último relatório da Deloitte diz uma coisa que é o seguinte: Portugal tem 6 milhões de habitações para 4 milhões de agregados. É o país da Europa com mais habitações por habitante. Tem mais habitações que a Alemanha, tem mais habitações que a Itália, tem mais habitações que a França. O país tem habitações, não tem a cabeça. Nós precisamos de cabeça para pensar como é que isto pode ser feito. E sabem quem é que é o maior proprietário das habitações que estão abandonadas e devolutas? Sabem? É o Estado. Sabem quem é que António, quem é que era o primeiro-ministro em 2016 que prometeu que ia acabar com o flagelo dos edifícios abandonados? Em 2016 e nos últimos 5 anos não fez nada com os mesmos edifícios que agora está a